A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 12, 54 a 59 a 13, 5. Aleluia. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Glórias a Deus. O tema dessa pequena porção é discernimento. O Senhor Jesus apela para o discernimento dos seus ouvintes naquele tempo e apela para nós, para que possamos alcançar discernimento, entendimento também da vontade do Senhor nos dias de hoje. E fica uma pergunta: por que as pessoas se dedicam tanto para interpretar as coisas do mundo e não se esforçam para discernir, para entender a justiça de Deus? Era isso que Jesus estava questionando na vida deles. E é isso que ele questiona hoje para nós também. Por que só interpretar as coisas do mundo? Por que não há maior esforço para estarmos interpretando também as coisas de Deus? Pensemos sobre quanto tempo dedicamos interpretando as coisas do mundo, interpretando notícias, ciências, conhecimentos gerais. E quanto tempo dedicamos para interpretar a vontade de Deus? O apelo aqui é para o discernimento, para vivermos com entendimento. Jesus começa questionando a interpretação da natureza. Eles eram sábios na interpretação da natureza. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Os ventos do poente traziam chuvas do mar Mediterrâneo para Jerusalém, e os ventos do sul soprava um calor, aquele calor terrível do deserto, para Jerusalém. Eles eram extremos conhecedores do comportamento da natureza. Eles olhavam para o céu, para as nuvens, e sabiam o que iria acontecer. Eles dedicavam um cuidado especial para interpretar a natureza. E hoje, nós vemos que a sociedade humana está extremamente dedicada à interpretação das coisas em geral. A sociedade humana é extremamente bem informada a respeito dos reinos animal, vegetal e mineral. O ser humano acumula grande conhecimento hoje. Nas rodas de conversas, as pessoas estabelecem profundos debates, aparecem eruditos nos assuntos diversos, sobre tecnologia, sobre conhecimentos gerais, sobre descobertas, sobre ecologia, que é um assunto muito em voga no momento. As pessoas estão extremamente ocupadas com os eventos naturais, preocupadas na interpretação de tudo que é natural. E Jesus dá este alerta. E ele apela daí para uma outra interpretação, a interpretação da justiça. Porque o povo daquele tempo tinha toda esta habilidade, esta inteligência para interpretar o comportamento da natureza. E também tinha uma habilidade que Jesus estava sempre condenando, habilidade para julgar a tudo e a todos, fundamentados na sua pobre razão, fundamentados em eventos naturais, no seu próprio juízo, ignorando as profecias, ignorando as leis de Deus, ignorando o sobrenatural. E ele chama essas pessoas de hipócritas. Versículos 56 a 59. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrar desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao merinho, e o merinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está desafiando as pessoas ao discernimento, ao entendimento do sobrenatural de Deus e da justiça de Deus. Não sabeis discernir esta época? Vocês sabem interpretar a natureza e não estão conseguindo interpretar o que está acontecendo agora? Era a plenitude dos tempos. Época profética. João Batista profetizando depois de 400 anos de silêncio profético. Jesus interferindo na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, interferindo também na história de toda a humanidade, para estabelecer o tempo da graça. Não sabeis discernir esta época? Que época era esta? A época que nós vivemos hoje, o tempo da graça, o tempo da restauração, o tempo da devolução. Deus quer devolver a nós todos os direitos em Cristo Jesus, todos os benefícios do reino de Deus em Cristo Jesus. Jesus era o cumprimento das profecias. Jesus continua sendo o cumprimento das profecias. O povo estava muito ocupado com as coisas do mundo naquele tempo. O povo continua muito ocupado com as coisas do mundo, a ponto de não perceberem que havia chegado o tempo da graça. E hoje continua assim. As pessoas estão muito ocupadas com as coisas do mundo e não percebem a abundante graça de Deus em Cristo Jesus sendo derramada. É tempo da graça de Deus. Jesus veio para mudar a história. E o povo estava insensível. Insensível à voz do Senhor Jesus, insensível à voz profética, insensível ao sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus saltitava através das pessoas de João Batista e do Senhor Jesus, depois através dos apóstolos, depois através da igreja do Senhor Jesus, até os dias de hoje. Jesus veio para mudar a história, mas a insensibilidade do coração das pessoas, a dureza do coração das pessoas era muito grande, e hoje ainda é grande, impedindo a percepção desta época. Não sabeis discernir esta época? É tempo da graça de Deus. É tempo de buscarmos a vida abundante de Deus em Cristo Jesus. É tempo de vivermos conforme Deus quer e não conforme nós queremos. E ele questiona: e por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Eles julgavam tudo. Estavam cheios de sabedoria do mundo, cheios de filosofia, eles estavam bem informados, conheciam as profecias, e Jesus desafia: e por que vocês não usam esta inteligência, esta sabedoria, para julgar o que é justo, conforme a palavra de Deus? Eles tinham os olhos abertos, a mente aberta para interpretar as coisas do mundo, para interpretar as nuvens, para julgar segundo a sua razão, mas eles não viam o poder de Deus na vida de João Batista, na vida de Jesus. Eles estavam cheios de preconceitos, cheios de soberba, cheios de autossuficiência, impedidos de participar da justiça de Deus, sem percepção espiritual, sem entendimento, sem discernimento. Nós precisamos receber esta exortação do Senhor Jesus: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Olhem para a palavra de Deus e recebam o entendimento. Ele está falando para nós. Eles estavam com os olhos vendados para as coisas de Deus, porque os seus olhos estavam extremamente abertos para as coisas do mundo. A sua mente e o seu entendimento estava tudo extremamente voltado para as coisas do mundo. E Jesus apela: é tempo da graça, é tempo da restauração, é tempo do reino de Deus ser estabelecido no coração de cada um, na vida de cada um, no íntimo de cada família. Olhem para o que é justo. Parem de fazer justiça com as suas próprias palavras, com as suas próprias mãos. É este o apelo do Senhor Jesus. E nós precisamos estar atentos a isto hoje, no nosso viver diário. Nos versículos 58 e 59, Jesus dá um recado também para o povo daquele tempo e para nós. Ele diz: estando tu errado, arrepende-te e reconcilia-te com teu irmão antes do dia do juízo, antes de comparecer perante o juiz. Jesus está dizendo: cuidado com a cegueira espiritual, cuidado com o teu falso conceito ou preconceito, cuidado com o orgulho e com a teimosia. Mude de atitude, tome cuidado, existe juízo. Ele está dizendo: todos passarão por um julgamento. E ele compara com a justiça humana. Nós precisamos estar atentos para não cairmos no erro de interpretação do povo daquele tempo. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, entendimento, para estarmos interpretando que é tempo da graça, interpretando a justiça de Deus e não a nossa justiça. Vivemos a justiça de Deus e não a nossa justiça. É tempo de restauração, é tempo de reconciliação, é tempo de devolução de Deus para que as pessoas sejam verdadeiramente felizes. Jesus estava dizendo: vocês estão querendo ser felizes olhando somente para as coisas deste mundo? Vocês, para serem felizes, precisam também ocupar o seu tempo com as coisas de Deus. E aí sim, aí Deus acrescentará as demais coisas para a felicidade de cada um e de cada família. Cuidado com a cegueira. É isto que Jesus fala para nós, no poder do Espírito Santo, através dessas palavras. Discernimento também quanto à interpretação do pecado. Nós precisamos tomar cuidado. Nós vemos que nos versículos 1 a 5 do capítulo 13, as pessoas estavam preocupadas com aqueles que morriam subitamente e julgavam, dizendo que eles eram grandes pecadores, e questionavam com Jesus que a causa da morte era porque eles eram mais pecadores que os outros. E eles vinham afirmando que a morte súbita era um castigo de Deus. E Jesus alerta quanto a esse perigo do julgamento, quanto ao perigo do pecado. Então, os versículos 1 a 5 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha o cuidado de Jesus. Aproveitando a má conduta deles, por estarem julgando as pessoas, ele dá um grande ensino. Atenção, eles não eram mais pecadores que os outros. Mas se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Todos vão morrer de um jeito ou de outro. E sem arrependimento, acontece a morte eterna. Perece eternamente. Mas se nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. Jesus aproveita para condenar o falso julgamento aqui. Quando vinham a Jesus julgando os que morreram, ele dizia: cuidado, se você não se arrepender, você também vai perecer. Isto não serviu só para aqueles daquele tempo, serve para nós hoje. A mensagem é a mesma, o Senhor Jesus é o mesmo. Jesus aproveita para deixar bem claro que todos morrem e que a morte deve encontrar pecadores arrependidos. Se a morte encontrar um pecador em rebeldia, em pecado, é morte eterna. Se a morte vier sobre um pecador arrependido, é a glória eterna, é a vida eterna com Deus, em Cristo Jesus. É disto que Jesus está falando. Se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Se arrependa, porque a morte virá, a morte material, mas tem uma vida eterna para aqueles que se arrependem. É fácil cometer o desatino de julgar o pecador. Jesus está dizendo: é tempo da graça. Jesus está dizendo: eu não vim para julgar, eu vim para trazer salvação, arrependimento. João Batista anunciou a vinda de Jesus e batizava com o batismo de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras, lançai fora o veneno mortífero do pecado e recebam a graça redentora em Cristo Jesus. João 12:47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Hoje os rebeldes não estão sendo julgados. Jesus está criando oportunidade para que o rebelde se arrependa. Mas no dia do juízo, ele diz que vai separar a humanidade como separa ovelhas de cabritos. Vai chamar os seus benditos do seu pastoreio para junto do Pai. E os cabritos vai lançá-los na condenação eterna, os rebeldes. Pecado deve ser interpretado como rebeldia e ofensa a Deus. É isso que Jesus está alertando quanto à interpretação do pecado. Ele está dizendo: aquelas pessoas morreram e o julgamento não cabe a vocês. Agora, cabe a vocês julgarem o pecado de vocês. Cabe a vocês interpretarem o pecado que vocês estão cometendo. Pecado é ofensa a Deus. Pecado é rebeldia. Cada crente deve olhar primeiramente para os seus pecados. Era o que Jesus estava falando para eles. Se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Pecado tem nome. Pecado é feito conscientemente. Pecado é o uso do livre-arbítrio. Querer ofender a Deus. Por isso é necessário o arrependimento. Se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Isso é para todos nós, é para toda a humanidade. Sem arrependimento não há salvação, não há libertação. Eu digo para os viciados, você não deve ficar desesperado buscando a libertação do vício. Você deve buscar conscientemente, inteligentemente, arrepender-se do pecado que você vem cometendo contra você, contra a tua família, contra Deus, através do vício. Liberte-se do pecado, que você está liberto do vício. Vício é pecado. Primeiro contra si mesmo, depois contra as pessoas que estão ao seu redor e contra mandamentos de Deus. E eu deixo bem claro para eles, eles estalam um olho quando ouvem isso. É novidade? Todo mundo fala que eles têm que ser libertos do vício? De repente alguém chega e diz que não, que tem que ser liberto do pecado. Quando nós somos libertos do pecado, quando nos arrependemos, nada nos alcança daquilo que é a escravidão do diabo. Nós temos autoridade para vencer, para superar toda e qualquer escravidão do diabo. Interprete o pecado como pecado. Não passe a mão na cabeça do diabo. Ele é perigoso. Ele parece bonzinho. É o mais terrível carrasco que pode existir na face da terra. Ele aparece muito bonitinho às vezes, podemos dizer sempre, mas ele só quer trazer destruição, matar e roubar. Ele está maquinando o mal contra nós 24 horas por dia, ano após ano. Então, interprete pecado como pecado. Não dê chance para o diabo. É isso que Jesus está falando. Arrependa-se. E glórias a Deus, porque nós temos esse poder, essa autoridade no Espírito Santo de Deus para entender o que é pecado, para discernir o que é pecado e dar o tratamento correto em Cristo Jesus. Mas nós precisamos primeiramente olhar para os nossos pecados. Aquele povo está olhando para os pecados dos outros. Jesus disse, se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Glórias a Deus, porque a palavra de Deus é muito sábia. Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Rejeição da bênção. Escolha do mal. Escolher fazer o que é errado traz sérios danos. Esaú quis o direito da primogenitura, mas não teve mais espaço para receber aquela bênção. Bênção perdida não volta mais. Você deve buscar uma nova oportunidade para que Deus lhe conceda uma nova bênção pela obediência, pela santidade. Bênção perdida deve passar por arrependimento. Quando negamos as bênçãos de Deus, estamos pecando contra o amor de Deus, contra a bondade de Deus, contra a misericórdia de Deus. E Jesus diz, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele está falando isso para nós agora. Igreja, preste bem atenção. Eu afirmo para vocês, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Não tem prediletos na família de Deus. Deus tem filhos e filhas que obedecem. É disto que Jesus está falando. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por isso que a palavra de Deus apela, no seu contexto geral, para arrependimento, para discernimento, para obediência à palavra de Deus, para escolher o que é bom e não o que é mal, para escolher a vida e não a morte, para escolher a bênção e não a maldição. Discernimento. Com discernimento nós passamos a interpretar as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. Nós passamos a tratar com prioridade as coisas do reino de Deus e não as coisas do reino do mundo, do reino das trevas. Nós temos focado o nosso discernimento na palavra de Deus ou somente nas coisas do mundo? Qual tem sido o foco? A migalha da nossa capacidade fica para as coisas de Deus? E a grande maioria do nosso potencial é dedicado ao mundo? Como tem sido a nossa vida? É isto que Jesus questiona. Temos prestado atenção e nos dedicado ao que é justo, conforme a palavra de Deus, ou temos julgado conforme o nosso pensamento de justiça, conforme a razão pecadora, a inteligência pecadora? Nós precisamos prestar atenção naquilo que é justo. Deus é fiel, mas é justo. Jesus é fiel, mas é justo. Então nós precisamos nos apegar ao Senhor e frutificar no poder do Espírito Santo de Deus. E como temos tratado o pecado? Jesus deixa muito claro isso aí. O cuidado que precisamos ter no trato do pecado. Quem peca precisa de tratamento. E não pode ser negligenciado. Precisa ser tratado com arrependimento, com confissão, com voto de obediência ao Senhor. E assim nós somos verdadeiramente libertos. Discernimento, conforme a palavra de Deus. Discernimento no poder do Espírito Santo de Deus. Interpretação, não conforme a nossa razão, não conforme o nosso achômetro. Interpretação conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso, que está bem clara na Bíblia, que é a vontade de Deus. Glórias a Deus pela sua palavra, que é fonte de poder e sabedoria para todos aqueles que bebem desta fonte. Amém? Glórias a Deus.